em relação ao impacto que isso teve, a gravidade para a credibilidade das finanças públicas, isso foi considerado tanto nos votos dos ministros relatores que trataram desse assunto no tribunal, como também no meu despacho, quando propus a responsabilização dos gestores. Isso é evidente, então não há o que se questionar sobre o impacto disso. É gravíssimo, afeta, como eu já mencionei, tanto do ponto de vista das estatísticas fiscais, dos indicadores, como também afeta, e eu acho que é o mais grave, a questão da credibilidade. E, além disso, tem um impacto direto em relação aos juros. Se nós observarmos os pagamentos feitos em dezembro de 2015, desses 50 e tantos bilhões aí, quase 10 bilhões de reais são pagamentos de juros. Então, esses juros aí representam um desembolso que não teria havido se não tivesse tido esse atraso desses pagamentos aos bancos públicos.
Um minuto, doutora Janaína.
Eu agradeço a testemunha, excelência. Estou satisfeita. Muito obrigada.
Passa agora a palavra à advogada de defesa, o doutor José Duarte Cardoso, 6 minutos.
Sim. Mas, presidente, ele falou de voto dos ministros relatores. Ele poderia explicar melhor que voto é esse dos ministros relatores?
Não precisa explicar.
Acho que não há voto de ministro relator das contas de 2015 ainda. Doutor não há. José, aí ele confirma
José,
com a cabeça, então
José
não sei
Duarte
que voto
Cardoso,
ele fala.
Por favor, com a palavra, 6 minutos.
Senhor presidente, eu sou daqueles profissionais que preza muito o código de ética da advocacia. Por essa razão, eu não adentrarei a ponderações que a acusação fez em relação à minha pessoa, porque acho totalmente descabidas e fora do código de ética que rege a nossa profissão. Lamento que nem todos pensem como eu penso. O segundo aspecto, quero cumprimentar Vossa Senhoria pelo depoimento que fez. E gostaria de fazer algumas ponderações preliminares antes de dirigir a pergunta ou as perguntas que pretendo fazê-las. Vossa Senhoria chegou a afirmar, e tem toda razão quando afirmou, que a entrada em vigor de uma lei não depende da opinião do Tribunal de Contas da União. É verdade. Só que o que se discute nesse processo não é a entrada em vigor ou não da lei de responsabilidade fiscal, é a interpretação que se dá a ela. E é no que diz respeito à interpretação que há divergências. O Tribunal de Contas da União firmou uma opinião que é respeitável, é digna e tem que ser levada em conta. Mas é uma opinião. Dela divergem vários juristas, dela divergem vários órgãos, como a própria AGU já divergiu, a Procuradoria do Banco Central, dentre outros. Uma interpretação jurídica ela só é definitiva quando o judiciário a sacramenta. E até hoje nós não tivemos uma interpretação sobre o que sejam operações de crédito e assemelhadas na lei de responsabilidade fiscal, pelo menos ao que eu saio. Até porque as próprias contas que julgam a senhora Presidenta da República não foram judicializadas ainda, porque não foram julgadas as de 2014. Então, firmada esta posição, lhe faço as seguintes perguntas. Primeiro, tem Vossa Senhoria conhecimento de um parecer da área técnica do Tribunal de Contas da União que chegou a questionar com vigor que não se pode generalizar ser uma operação de crédito todos e quaisquer atrasos relativos às instituições financeiras? Como Vossas Senhorias têm afirmado quando aqui comparecem? Claro que o fazem depois do acordo, mas houve um parecer do Tribunal de Contas da União que disse que não poderia haver uma aplicação mecânica dessa compreensão? Segundo, Vossa Senhoria chegou aqui a afirmar, e eu aí fiquei um pouco impactado, que as operações de crédito se definem pelo prazo do pagamento. Se é muito grande o prazo, é uma operação de crédito. Se não é tão grande o prazo, não é. Eu entendi direito. Porque se fosse assim, uma operação de crédito que durasse 2 horas não seria uma operação de crédito. Um empréstimo que alguém levantasse e pagasse imediatamente não seria uma operação de crédito. Foi isso que Vossa Senhoria afirmou, salvo me engano, quando disse que de 2002 para cá não era bem uma operação de crédito. Passou a ser a partir do momento em que houve um prazo muito extensivo de retenção de pagamentos. Será então o volume de pagamento que define uma operação de crédito? Por que que no passado não era operação de crédito? Era o prazo, era o volume ou do que se trata? Porque a meu juízo, ou é operação de crédito ou não é. Não importa o volume, não importa o prazo. Então, se no passado, se antes de 2014, houve retardamento de pagamentos, era operação de crédito. E o Tribunal de Contas não viu isto por quê? Não fiscalizou? Não atentou? Porque não houve representação? Por que houve uma representação só agora do Ministério Público de Contas? É a pergunta que lhe faço.
Outra questão que me parece importante. Vossa Senhoria não chegou a responder à pergunta da senadora Vanessa Graziottin, quando ela perguntou a que ato jurídico se poderia ter, ou se Vossa Senhoria tinha encontrado algum ato jurídico da senhora Presidente da República relativamente às pedaladas fiscais do ano 2015, no que concerne ao Plano Safra. A senhora chegou a dizer, não, o TCU não tem competência para responsabilizar um presidente da República. Claro, não tem, mas tem competência para analisar atos. Tanto que analisou os decretos que foram assinados pela Presidente da República, tanto que parece que o Ministério Público Federal agora irá apreciar medidas provisórias, dizendo se elas são constitucionais ou não. Vossa Senhoria tem condições de analisar os atos, não de responsabilizar, mas de analisar os atos. Que ato Vossa Senhoria encontrou em 2015 que diga respeito a uma decisão da senhora Presidente da República a retardar pagamentos relativamente ao Plano Safra? Outra pergunta. Se eu bem entendi a exposição de Vossa Senhoria, em 2015 houve uma situação de atrasos de anos anteriores, mas não teria havido a contração de novas situações de operação de crédito dentro da linguagem que Vossa Senhoria utilize. Houve, em 2015, novas operações de crédito realizadas por orientação de algum agente público do governo federal, ou em 2015 houve apenas, na sua opinião, um retardamento de pagamento de operações de crédito anteriormente fixadas? Julgo que isto é muito importante para efeitos do objeto deste processo. São as perguntas que lhe dirijo, sem embargo, de depois voltar a me manifestar.
Com a palavra o senhor Tiago Alves, na condição de testemunha, 3 minutos.
Agradeço, senhor presidente, agradeço, doutor José Eduardo Cardoso. Bom, sobre a primeira pergunta, se em relação às divergências, não é bem uma pergunta, é uma preliminar, né? Se a questão das divergências e da judicialização das contas de 2015. Bom, o tribunal tem competências constitucionais para avaliar, e isso é histórico, a legalidade de todas as transações que regem ali a gestão das finanças federais, incluindo essas que nós estamos mencionando. E, em relação a isso, dentro do tribunal, já é pacífico que esses atrasos representam a operação de crédito. Eu respeito muito as opiniões do meio acadêmico, respeito qualquer outra opinião contrária, mas esse é o entendimento e não há mais o que questionar no âmbito do tribunal. Todo o trabalho a partir de agora já parte dessa premissa. Em relação ao... se eu tenho conhecimento de alguma manifestação, algum relatório técnico dizendo que nem todo atraso é uma operação de crédito, de fato, há uma instrução que deu suporte ao acórdão 992, se eu não me engano, de maio de 2015, que trata dos embargos de declaração, que fala exatamente isso. Nem todo atraso é uma operação de crédito, que é exatamente o que justifica esse período de 2002 até 2009, 10, não sei exatamente qual ano, não ser considerado uma operação de crédito. Esse atraso, logo em seguida, ele é quitado. Então, é o que a gente chama, né, em contabilidade, de conciliação. É um trabalho de encerramento de exercício, né? Então, você tem um estoque no final do período e logo em seguida quita e aquilo ali está eliminado. Bom, e a dúvida sobre o prazo e a questão da caracterização da operação de crédito. O que faz caracterizar é esse atraso sistemático, e a partir desse atraso sistemático, esse dinheiro, a omissão, a deixar de pagar, você está financiando, o Banco Público está financiando uma política pública que é de responsabilidade do governo federal. E aí está identificado exatamente o que a LRF busca vedar, que é o abuso do poder de controle sobre seus bancos públicos. Por que só agora? Por que só agora? O Ministério Público atuou, não foi com outra intenção que não seja investigar uma irregularidade que já estava sendo debatida na sociedade. Havia numerosas notícias, inclusive se é a primeira peça ou a segunda peça do processo lá de 2014, que já falavam sobre esse assunto no âmbito midiático. A questão do ato jurídico da presidente... não vai dar tempo, mas eu posso complementar.
Eu volto depois ao assunto. Essa é uma pergunta.
3 minutos, doutor José Eduardo.
Veja, então, é muito importante que essa comissão perceba que antes do acórdão, que foi proferido pelo Tribunal de Contas da União, havia dúvidas e divergências na própria assessoria técnica do Tribunal de Contas da União sobre se era operação de crédito ou não alguns dos vínculos examinados. Note-se, portanto, que quando se diz que era uma situação pacificada desde a vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, há que se sinalizar que a própria assessoria técnica do Tribunal de Contas da União firmou pareceres endossados por suas chefias, dizendo que era necessário não fazer uma análise mecânica, que tinha que se analisar cada vínculo. Portanto, era uma situação de dúvida para o próprio Tribunal de Contas da União antes de que foi sacramentado o acordo. Querer-se, portanto, penalizar a partir de um acordo o período pretérito em que a própria assessoria técnica do Tribunal de Contas da União tecia dúvida, ou tinha dúvida sobre isto, me parece algo bastante estranho. Não é, portanto, desde a vigência da lei que se tem uma interpretação linear dessa questão de operações de crédito. A própria assessoria técnica do Tribunal dizia que certos vínculos não se submeteriam a esta mesma avaliação. E diria até, e ousaria dizer, que no caso do Plano Safra, é evidente que esse parecer excluiria das chamadas situações ilícitas. Por quê? Porque não há operação de crédito sem contrato. A operação de crédito, ela é um vínculo obrigacional. A lei falou obrigação de créditos ou assemelhados. No Plano Safra, nós temos uma operação de lei, ex lege. Não há acordo de vontades. Logo, por mais atrasos que se possam verificar, eu não posso falar que é uma operação de crédito. Ele dirá, não, mas o escopo da lei de responsabilidade fiscal pretendia arranjar, englobar tudo, o que viesse da lei, o que não viesse da lei. A lei não disse isto. E qualquer pessoa com boa fé, como vários juristas o fazem, não interpretaria desta forma. Pode dizer, não, o tribunal entende diferente. Sim, o tribunal entende diferente. Mas não se diga que agiu com má fé quem não agiu de acordo com aquilo que o tribunal posteriormente passou a entender. Eu acho que essa questão, eu aceito todas as interpretações jurídicas, mas não posso aceitar que se diga que agiu dolosamente, com má fé, pessoas que governaram por situações antes não ditas e que eram respaldadas por juristas e até hoje são respaldadas por juristas. Essa é uma questão que me causa espécie. Acusar pessoas quando seguiram interpretações que no próprio órgão efetivamente tinha divergências. Quando juristas até hoje afirmam que não é assim. Então, portanto, vamos defender as nossas teses, mas nunca criminalizar quem não pensa como nós pensamos. Acho isso algo profundamente autoritário, se me permite, com todas as vênias, dizer. O Tribunal de Contas da União tem todo o direito de ter a sua posição, todo, mas que não se criminalize quem não a tenha e agiu de boa fé. Porque não se pode dizer que agiu de má fé aquele que seguiu uma orientação que era absolutamente tranquila até o momento em que uma nova decisão foi tomada. Peço que Vossa Senhoria também responda a questão do ato da presidenta.
A palavra ao doutor Tiago Alves, na condição de testemunha, 2 minutos.
Bom, primeiro, obrigado, presidente. Obrigado, doutor José Eduardo Cardoso. Fazer o esclarecimento, não há dúvidas na área técnica. Esse parecer que deu suporte ao acordo 992 foi feito no âmbito da própria secretaria. E aquilo ali só se referia ao período pretérito, não se referia aos atrasos sistemáticos identificados entre 2012, 2013 e 2014. A caracterização dos atos é totalmente diferente. Em relação ao contrato, eu já mencionei aqui que não há necessidade da existência desse contrato. E eu vou só dar um exemplo aqui do artigo 37, que equiparam-se a operações da LRF, equiparam-se a operações de crédito, estão vedados. Recebimento antecipado de valores de empresa em que o poder público detém direto ou indiretamente maioria do capital social com direito a voto. Não tem contrato. Mesmo assim, é considerado operação de crédito. Bom, em relação ao ato da presidente, não foi analisado no âmbito desse processo o ato da presidente, porque não tem condão para responsabilização. Então, não há necessidade no âmbito desse processo, não haveria necessidade de verificação de qualquer ato da presidente, porque não teria qualquer consequência, o tribunal não iria atribuir responsabilidades à presidente. Então, o que tem que ser feito é, no âmbito das contas de governo, avaliar se essa matéria deve constar ou não lá, e, a partir daí, o próprio Congresso Nacional é que vai identificar se ela tem responsabilidade ou não por esses atos.
Com todas as vezes, Vossa Senhoria me dá um argumento central para a defesa. Sabe por que a lei falou exatamente dessa hipótese que não tinha contrato? Porque queria pegá-la. Todos os casos que não tem contrato e ela não queria julgar que estava contida na ideia do assemelhado, ela especificou. Ela não fez. no caso que Vossa Senhoria diz, Vossa Senhoria, portanto, reforça com este argumento, que eu agradeço, a tese de que realmente, nesse caso, por não existir contrato e por não haver uma menção expressa da lei desse tipo, nós estamos dentro da regra geral, que não é a operação de crédito. Segundo lugar, Vossa Senhoria analisou os decretos da Presidente da República. Foram analisados pelo TC, não, Vossa Senhoria, perdão, mas o seu órgão analisou. Analisa-se atos do presidente, sim. Nesse caso, Vossa Senhoria tem alguma dificuldade em dizer que não pode responder se há atos ou não há. Sabe por quê? Porque Vossa Senhoria sabe que não tem ato nenhum da Presidente da República. Tem alguma dificuldade, não sei por quê, algum tipo de prevenção em dizer não há ato da Presidente da República neste caso. Lamento, mas eu acho que seria correto que um órgão auditor tivesse condições de afirmar textualmente a realidade que examina.
Um minuto.
Bom, em relação a esse entendimento, o artigo 36 é claro quando ele fala operações assemelhadas, e o objetivo dele não é evitar a realização de um contrato. O objetivo dele é evitar o abuso do poder de controle para garantir uma expansão do financiamento de políticas públicas de responsabilidade do governo federal. E isso foi bem caracterizado pelo Tribunal de Contas da União nos seus 5 acórdãos, todos por unanimidade. Em relação ao ato da Presidente da República, é claro que agora nós estamos num processo de apuração de responsabilidades, onde nós chamamos para trazer esclarecimentos ao processo o ex-secretário do Tesouro e o ex-ministro da Fazenda. E cabe a eles explicar por que não foi obtido espaço fiscal, espaço orçamentário, para garantir o pagamento desses débitos já no início de 2015. Então, esse processo de responsabilização está em andamento. Pode ser que eles atribuam a qualquer outra pessoa, a um terceiro, pode ser que eles digam que não tem qualquer responsabilidade e indiquem as razões disso. Então, é um processo que está em fase preliminar de apuração de responsabilidades. Tudo é possível, a partir daí, na identificação das responsabilidades. Caso venha a ser identificada uma eventual responsabilidade da Presidente da República, não caberia ao tribunal aplicar multa ou afastá-la, propor um afastamento por 5 a 8 anos, que são as sanções previstas na Constituição pelo Tribunal de Contas da União.
Dispenso a testemunha, senhor Tiago Alves Lins Dutra, agradecendo sua presença e colaboração. Passa-se agora ao depoimento da testemunha, senhor Leonardo Rodrigues Albernaz. Peço à secretaria que conduza a testemunha à mesa.
Vossa Excelência sabe, nós temos agora às 8h30 uma reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, sobre esse tema aqui, sobre alguns requerimentos que nós apresentamos. A senadora Vanessa estava conversando com alguns líderes, o senador Cássio, se a gente pudesse suspender por meia hora, ou seja, começamos impreterivelmente às 9 horas, eu acho que os senadores aproveitam para jantar e nós vamos lá no Supremo Tribunal Federal.
Se houver uma concordância do plenário, eu suspendo por 30 minutos.
Senhor presidente,
com a palavra o senador Ronaldo Caiado. Obrigado,
senhor presidente. Desde que possamos imediatamente iniciar a sessão com prazo de 30 minutos, sem que haja todas as questões de ordem pela ordem,
não, já
para
pela testemunha não tem questão
processo,
de ordem, não tem nada, exatamente.
Nós não estaremos aqui para dificultar isso, período de meia hora. Isso. Agora, acho que da partir de hoje, senhor presidente, Vossa Excelência sabe que nós teremos que aí ouvir várias oitivas. Como tal, nós precisamos de colocar aqui um número maior de oitivas por dia, porque nós temos o prazo, dentro daquilo que nós aprovamos aqui, de um calendário, até o dia 17. Não sei como é que Vossa Excelência vai tratar esse assunto e eu gostaria que até o final dessa sessão de hoje, Vossa Excelência esclarecesse qual é que vai ser a previsão aí de atendimento de todas as testemunhas que estão aí elencadas para falar, senhor presidente.
Eu vou... Então, vamos suspender a presente reunião por meia hora, 30 minutos, impreterivelmente. E iniciamos imediatamente aqui com a arguição da testemunha. Não tem questão de ordem, não tem pela ordem, não tem nenhum tipo de... Marca aí, senador Valdemir Mocca, que o relógio de Vossa Excelência é de uma precisão incrível. Marca aí. 8h35.
E 21, impreterivelmente, começamos, né, presidente? Presidente. Ficou acordado que 21 horas a gente começa, não é, presidente? Independente da
Isso, 20 horas retomaremos.